A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, aqui é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos aqui pela Paraná Educativa. Hoje nós vamos conversar com o magistrado Ariel Dias, que é juiz titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Foz do Iguaçu. E nós vamos falar sobre o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, instituído recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça. Quero primeiramente agradecer a sua presença e cumprimentá-lo, magistrado. Seja bem-vindo, muito boa tarde para o senhor.
Boa tarde, tudo bem, Patrícia? Boa tarde, ouvintes. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre esse tema.
Muito bem. Magistrado, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes em que consiste o Formulário Nacional de Avaliação de Risco que foi instituído e implementado recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça.
Então, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, na verdade, ele faz parte da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, né? E com base nessa política, o Conselho Nacional de Justiça editou recentemente uma resolução, agora, a resolução número 284 de 2019, instituindo esse formulário, que tem como finalidade a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, né?
Sim.
Então, ele tem o objetivo exatamente de avaliar a situação, né? Como o próprio nome diz, formulário de avaliação de risco, né? Então, com o objetivo de proteger a mulher dessa situação de violência doméstica, no âmbito de violência doméstica e familiar, ele visa, então, para proteger, apurar se a mulher está ou não em situação de risco, a intensidade desse risco.
Sim.
Para, com base nessa avaliação, serem estudadas as melhores medidas, quais os caminhos para proteger essa mulher diante da situação em que ela está vivendo.
E como foi o processo de elaboração do formulário, magistrado?
Esse formulário foi um trabalho bastante intenso. O Conselho Nacional de Justiça instituiu um grupo de trabalho para avaliar estratégias para montar esse formulário, debater, né? Esse grupo de trabalho, então, foi presidido pelo ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça. Contou com a participação de conselheiros do CNJ e também com juízes especialistas na temática da violência contra a mulher de todo o país. Então, durante esses trabalhos, foram levantados os modelos que já existiam no Brasil e no exterior. Então, foram coletados os vários formulários que a gente tem pelo mundo, né? E aqui também no Brasil. Algumas experiências que a gente tinha aqui no Brasil também, num ou outro lugar que já tinha esse formulário sendo aplicado, não esse específico, mas, né, formulários com essa finalidade no Brasil também.
Sim.
E aí, a partir desses formulários, esses modelos que a gente identificou, foram estudados, a gente teve conversa com especialistas também, que da área daí, da psicologia, com doutorado, com que pesquisam nessa área, né?
Sim.
Que trouxeram suas considerações para o grupo de trabalho também, para enriquecer as nossas decisões. E aí, com base nisso, o grupo montou o questionário, levando em conta sempre a realidade brasileira, né? Então, considerando que o Brasil é um país continental, 27 unidades federativas, diante disso, foi estudado qual seria o melhor modelo de formulário, a melhor forma de especificar essas perguntas para que ele atendesse a um país com tantas realidades diferentes, um país que tem as dificuldades estruturais que todos nós conhecemos, né? Poucos policiais para atender nas delegacias, essa questão toda, então que fosse um formulário simples, objetivo, de fácil compreensão pela vítima ou por quem for preencher, né?
Sim.
O formulário, para facilitar isso, para ser um formulário bastante simples e que ele realmente atenda as finalidades para as quais foi proposto.
Em que momento o formulário será preenchido?
Então, na verdade, esse formulário, ele é recebido, né, pela vítima, e a ideia é ele pode ser preenchido em qualquer momento, em qualquer um dos órgãos da rede. Preferencialmente, ele vai ser preenchido pela Polícia Civil lá no momento do registro da ocorrência, porque a principal porta de entrada dos casos de violência doméstica é a delegacia de polícia, né? Que é onde, inclusive, as vítimas procuram para fazer os pedidos de medidas protetivas, porque a lei prevê que a vítima, querendo proteção, ela procura a delegacia de polícia e pede diretamente ao delegado, sem necessidade de advogado, para fazer o pedido de medidas protetivas. O delegado, né, a delegacia recolhe esse pedido de medidas protetivas e encaminha ao juiz, e aí o juiz decide sobre esse pedido de medidas protetivas. Então, nesse momento, além de formular o pedido de medidas protetivas, a vítima vai também ter a possibilidade de preencher esse formulário. Mas não é só nesse momento, né? O formulário, na verdade, ele pode ser aplicado diretamente nos juizados de violência doméstica e familiar, nas varas, né, que atendem dentro do Poder Judiciário essas vítimas. Lá também pode ser preenchido esse formulário, se não foi em um momento anterior. Outras instituições, como Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha, também podem preencher esse formulário. O Centro de Referência de Atendimento às Mulheres, os CRAS, os CREAS, as unidades de saúde, qualquer lugar onde essa mulher procurar atendimento, a ideia é que esse formulário possa estar disponível para que seja preenchido, para subsidiar a atuação de todas essas instituições. E só voltando, um detalhe importante, né? A gente colocou na delegacia, quando ela vai fazer o pedido de medida protetiva, que é a principal porta de entrada, né?
Sim.
A gente fala nas delegacias, tem as delegacias especializadas, a delegacia da mulher, como Curitiba tem, por exemplo, e as cidades maiores, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, tem uma delegacia da mulher. Mas nos lugares onde não tem delegacia especializada, daí vai ser na delegacia normal mesmo, né?
Se a vítima, em um primeiro momento, chegar na delegacia, se recusar a preencher este formulário, ela pode depois, no futuro, voltar a preencher?
Com certeza. O formulário, ele tem, inclusive, um campo específico para ser anotado caso a vítima se recuse a preenchê-lo, porque, na verdade, também é um direito dela, né?
Sim.
O formulário foi instituído para proteção dela, com o objetivo de ajudar o estabelecimento das medidas para proteção dela, mas se eventualmente ela não quiser, no momento que recebeu o atendimento, preencher, ela não pode ser obrigada. Então tem um campo lá, a vítima se recusou a preencher o formulário, e daí o procedimento vai ser avaliado sem o formulário. Mas se ela não preencheu num determinado momento, seja porque ela se recusou, ou digamos que não tinha o formulário no local, no momento que ela foi, qualquer situação, posteriormente, em outros atendimentos, ela pode sim vir a preencher o formulário sem o menor problema.
E os profissionais responsáveis por essa aplicação, doutor Ariel, eles estão sendo preparados? Eles vão estar apoiando, ajudando ali a vítima no momento, em todos esses locais que o senhor citou?
Então, esse é o objetivo da proposta, porque a capacitação é essencial. O Tribunal de Justiça do Paraná, recentemente, já promoveu um curso de capacitação na aplicação desse Formulário Nacional de Avaliação de Risco, né, para os juízes aqui do Estado do Paraná. Então, os juízes já estão sendo capacitados e a ideia é que toda a rede seja capacitada. Então, depois esse conhecimento seja replicado, né, para as demais instituições, porque é importante que toda instituição que que for aplicar tem essa capacitação para saber compreender como utilizar o formulário, como que ele deve ser preenchido. Isso é essencial, porque se não tiver capacitação, não funciona. Então, depois desse momento inicial de capacitação dos magistrados, aí o próximo passo é começar a capacitação dessas instituições, e principalmente, né, como a porta de entrada principal vai ser a delegacia de polícia, então a Polícia Civil, que vai atender esses casos, que vai estar com o formulário em mãos também, vai ser capacitado, vai receber todo o treinamento, né, para poder bem utilizar esse instrumento.
E, magistrado, a implementação desse formulário aconteceu, foi instituída em junho deste ano pelo Conselho Nacional de Justiça, correto?
Isso.
Quando que ele vai estar em vigor?
Na verdade, assim, o formulário em si, ele já está instituído, certo? Já está, pode ser já imediatamente aplicado. Só que, como eu coloquei, é essencial a capacitação, porque tem que ter todo um preparo prévio para colocar ele em prática, né? O formulário nacional, ele é importante ressaltar que ele tem lá uma previsão para eventual adaptações, porque como ele é nacional, mas o Brasil tem muitas realidades, né?
Sim.
É um país, como eu coloquei, continental. O formulário, ele é nacional, ele pensa numa ideia, né? Foi pensar de forma a atender o país inteiro, mas às vezes algumas regiões podem ter algumas peculiaridades, algumas situações diferentes em razão da natureza do estado, ou da posição geográfica, alguma coisa que eventualmente, ou de problemas sociais típicos daquele estado, né? E aí, em razão disso, o estado, a normativa prevê que o estado pode ter lá um procedimentozinho para fazer ajustes, né, nesse formulário, para adaptar ele à realidade local. Então, aqui no Paraná, por exemplo, o nosso formulário, através da CEVID, a nossa coordenadoria estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, fez uns pequenos ajustes, né? Então, nós temos um formulário adaptado à realidade do Paraná, que ele é dividido em 26 perguntas, e ele já está à disposição dos magistrados para que eles apliquem a qualquer momento. O único detalhe é que daí, em cada comarca, cada juiz vai ter que avaliar como é que está a sua equipe, como é que está a rede de proteção, a delegacia já recebeu a capacitação. Então, isso é um processo que, em tese, já pode ser aplicado desde já, mas a gente está naquela fase ainda de preparação para colocar ele em prática. Então, vai depender muito, na verdade, de cada comarca, de como está a realidade em cada local dentro do estado do Paraná.
Muito bem. O preenchimento, magistrado, deve ser feito pela própria vítima, né? Mas uma outra pessoa também pode ajudar ali no momento de responder ao questionário?
Então, deixa eu explicar, acho que é interessante, a gente podia também detalhar um pouquinho sobre o formulário para compreender melhor essa de quem pode preencher, como pode ser preenchido, né?
Claro.
A ideia do formulário, na verdade, é que ele seja preenchido preferencialmente por um profissional capacitado, não pela própria vítima. Então, no momento que a vítima procurar atendimento, o delegado que estiver atendendo ou o policial que estiver atendendo vai auxiliar ela nesse preenchimento, ou eventualmente um psicólogo, um assistente social, uma equipe técnica do órgão onde ela buscou atendimento, né? Então, essa ideia é que tem um profissional capacitado que vai fazendo as perguntas para ela, vai orientando, explicando, né, o que está sendo perguntado, eventualmente tirando alguma dúvida, e ele vai ajudando ela a preencher, né? Ele mesmo vai preenchendo, questionando. Mas onde não houver um profissional capacitado que possa fazer isso, porque muitas vezes, em razão do reduzido efetivo de pessoas, de servidores, de policiais, pode ser que a instituição não tenha condição de a própria pessoa preencher. A pessoa, às vezes, está capacitada para aplicar o formulário, mas não tem gente suficiente, né? Ou naquele momento, às vezes, está com o pessoal reduzido.
Sim.
Alguma situação dessa forma, ou digamos, tem uma psicóloga na instituição que está capacitada para fazer essa aplicação, mas naquele momento ela não está, então quem está atendendo eventualmente não tem condições de fazer aquele preenchimento. Então, na falta de profissional capacitado, quem pode preencher é a própria vítima, né? Então, a ideia é isso, que primeiro seja profissional capacitado e na impossibilidade desse a própria vítima preenche. Se a própria vítima eventualmente, porque tem situações também que a vítima não chega nem lá pedir ajuda, mas vai algum familiar, né? Às vezes a vítima não pode, ou tem algum receio, vai algum familiar. Então, um terceiro representando a vítima também pode passar os dados para o preenchimento desse formulário. Porque esse formulário, para entender um pouquinho, ele está dividido em quatro blocos, né? Ele tem um bloco que trata do histórico de violência, um bloco que fala sobre o agressor, um bloco que fala sobre a vítima e um bloco que traz outras informações importantes. Então, esses questionamentos visam, né, para fins de avaliação do risco, levantar uma série de dimensões. Então, ele faz perguntas sobre conflitos interpessoais, violência contra a parceira na presença de outras pessoas, trata sobre uso de álcool, drogas, sobre a escalada da violência, sobre os meios de agressão, sobre a percepção da vítima sobre essa violência, as experiências de violência na família de origem, se a vítima tem filhos, se os filhos são dessa relação, de outra relação, o histórico criminal daquele agressor, fala um pouco sobre separação, divórcio, dissolução de união estável, outros tipos de violência, situação ocupacional, fala sobre a saúde mental dos envolvidos, percepção da vítima sobre situação de risco, o histórico de violência contra essa vítima, redes sociais, enfim, é uma série de questionamentos que o formulário procura levantar para subsidiar depois as atuações.
Ou seja, são informações muito pessoais, não é mesmo, magistrado?
Exatamente, são informações da vida, né? Fazem que buscam recolher o histórico de vida daquela pessoa, né? Então, realmente, ela tem um caráter eminentemente pessoal.
E quem terá acesso às respostas fornecidas pela vítima no formulário?
Aí, tão somente, né? Exatamente em razão dessa questão de trazer questões íntimas, né? Da questão do sigilo e tudo. Quem vai ter acesso a esse formulário vão ser aquelas pessoas que vão trabalhar diretamente com ele, né? Então, no caso do Poder Judiciário, o juiz vai ter acesso, o Ministério Público, o advogado, eventualmente se está recebendo atendimento ali no posto de saúde, os profissionais que estão atendendo, psicólogo, o médico que está, né, atendendo aquela pessoa, mas é restrito aos profissionais da rede que vão estar atuando na esfera de proteção dessas vítimas.
É importante a vítima saber, por exemplo, que não vai haver aí uma divulgação, não é mesmo,
não,
magistrado?
Não, com certeza não. Essas vítimas podem ficar bem tranquilas, porque, inclusive, os pedidos de medidas protetivas, né, tem segredo de justiça, então isso ele é um formulário que visa tão somente subsidiar a rede de proteção a adotar as melhores medidas.
Para você que está ligando o seu rádio agora aqui em AM630, nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o juiz Ariel Dias, magistrado titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Foz do Iguaçu. E ele está nos explicando sobre a implementação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Agora, magistrado, na prática, de que maneira esse formulário vai auxiliar efetivamente na prevenção de crimes de violência contra a mulher e também na proteção e assistência à vítima?
Então, esse formulário, né, na prática, ele visa evitar a reincidência dos casos de violência e, em especial, a violência mais grave, que é o feminicídio. Então, ele é um formulário instituído para evitar que a gente chegue em feminicídios, que a gente tenha essas violências, né? Então, ele vai servir para identificar os fatores de risco que a mulher tá diante dos quais está, aquelas mulheres devia sofrer qualquer forma de violência no âmbito das relações domésticas, familiares, afetivas, e conscientizar a vítima também do grau de risco que ela se encontra exposta, porque a partir do momento que ela preenche, né, o formulário, responde aquelas questões, com base naquilo, os profissionais vão fazer uma análise das respostas e aí vão levantar o grau de risco que ela está exposta. E aí a vítima fica consciente da situação que ela está, porque muitas vezes ela não tem, né, nenhuma noção de que ela está numa situação de risco. E esse formulário vai servir também para esse alerta. E ele vai servir para subsidiar a elaboração de um plano de segurança para essa vítima, porque essa é a ideia, né? Não adianta a gente avaliar, preenche o formulário, avalia e diz, olha, fala para a vítima assim, olha, está em uma situação de risco, e aí pode ir embora, vai para casa. Não, aí a vítima ficaria apavorada, né? E agora, estou numa situação de risco, estou numa situação séria, e serviu para eu saber que estou numa situação de risco? Não.
Sim.
O objetivo do formulário é que, com base nessas informações, seja possível a elaboração de um plano de segurança para ela, que serve também para subsidiar as decisões judiciais que serão tomadas, a atuação da rede na gestão desse risco que foi identificado. Então, ele tem essa finalidade específica, né? E fora que, num plano maior, né, tem essa finalidade no plano concreto daquela vítima que procurou atendimento, mas no plano geral também esse formulário é uma ferramenta de promoção da política pública de proteção à mulher, porque, como a gente falou no início, para aplicar esse formulário, os profissionais têm que ser capacitados, né? Então, o formulário acaba servindo também para levar o Estado em todas as suas instituições a se estruturar, a capacitar seus profissionais para dar esse atendimento especializado para essas mulheres.
E essa avaliação, doutor Ariel, em âmbito estadual, dos resultados, da efetividade do formulário, ela deverá ser imediata também, caso a caso?
Sim. Isso, cada caso concreto, a partir do momento do preenchimento do formulário, o profissional que estiver atendendo ali vai ter uma capacitação e ele vai conseguir entender o que aquelas respostas estão mostrando. Então, pode ser apurado que o risco é moderado, que o risco é grave, que o risco é extremamente alto, né? Então, tem vários níveis de risco que podem ser apurados e, para cada um desses riscos, tem uma série de medidas que podem ser tomadas. Então, naquele caso concreto, né, na situação daquela vítima, foi apurado que a violência, o panorama dela é de tal e tal situação. Então, a vítima, com base nisso, pode ser criado um plano de segurança e a vítima encaminhada para atendimento psicossocial, pode ser avaliada a necessidade de encaminhar o agressor para algum grupo reflexivo, pode ser feito algum estudo psicossocial, uma monitoração da evolução da situação de risco, pode ser que a situação justifique o deferimento de medidas protetivas de urgência, a continuidade do processo criminal, eventualmente, numa situação mais grave, encaminhamento da vítima para uma casa-abrigo, o encaminhamento do caso para monitoração pelas patrulhas Maria da Penha, prioridade no atendimento dessa vítima se ela está numa situação de risco maior, eventualmente, inclusive, encaminhamento ela à Casa da Mulher Brasileira, onde tem, que, como é Curitiba, por exemplo, que tem a casa, né? Que no estado é o único local que tem aqui no Paraná.
Sim.
E, eventualmente, até para o juiz avaliar a necessidade de decretar uma prisão preventiva ou uma monitoração eletrônica do agressor, né? Colocar a tornozeleira para fiscalizar que o agressor não está descumprindo aquela medida protetiva que proíbe ele, eventualmente, de se aproximar da vítima, de familiares, né? Então, tem uma série de medidas que podem ser concretamente tomadas conforme a situação apurada, mas isso, e a ideia é, como bem colocou a Patrícia, é que seja bem individualizado, conforme cada situação concreta daquela vítima, vão ser estudadas quais as medidas necessárias e adequadas para proteger ela diante da situação que ela está vivendo.
E o senhor acredita que, com este formulário, com essa avaliação, chamando a vítima e mostrando as medidas, são ações que podem encorajar e estimular outras vítimas, né, a própria vítima, a não omitir, né, muitas vezes, a violência que ela vem sofrendo diariamente em casa?
Com certeza, Patrícia. Porque a partir do momento que a vítima preenche, né, e passa a ter uma consciência da situação que ela está vivendo, isso conscientiza ela da situação dela, mas não só a situação dela, acaba conscientizando ela sobre a realidade da violência doméstica. E com isso, ela pode replicar essa sensação, esse aprendizado dela dentro da família, com os amigos, né? Então, no círculo social dela, ela pode replicar isso, que é muito comum, né? Olha, a vítima viveu uma situação, recebeu um atendimento, foi protegida, e aí ela convive com uma outra amiga que teve o mesmo problema, e a amiga relata, ah, eu estou vivendo isso, olha, então procura a delegacia, que tem um formulário, vai te ajudar, vai te proteger, porque isso é essencial, essa procura, né? Tem, as vítimas muitas vezes relatam medo de procurar a delegacia, de procurar as autoridades, porque às vezes o agressor ameaçou fazer alguma coisa, ah, procurar a polícia, eu te mato.
Exato.
Ou às vezes não falou nada, mas é uma pessoa violenta, então a pessoa, né, tem medo, se eu procurar ajuda, vai acontecer alguma coisa. Mas assim, o que os nossos ouvintes têm que ter consciência é que a partir do momento que elas já estão numa situação de violência, sofreram qualquer tipo de ameaça, em risco elas já estão, né? Já tem uma situação de risco instituída. Então, não é procurar a delegacia que vai mudar isso, porque já está numa situação de risco. E as pesquisas mostram que a maioria dos casos de feminicídio, que é a violência mais grave contra a mulher, o assassinato da mulher por ela ser mulher, né? Os feminicídios acontecem, em sua maioria, com vítimas que não procuraram as autoridades para pedir apoio, para pedir medidas protetivas, né? Na maioria dos casos, a estatística mostra que são mulheres que não pediram ajuda ao poder público. Porque é isso, tem a situação de risco, a mulher é importante que não fique sozinha, que rompa a barreira do medo, rompa todas as barreiras que tem e procure a autoridade policial, que familiares, amigos incentivem ela a sair desse ciclo, porque a violência doméstica, né, ela tem um ciclo próprio. E é difícil muitas vezes para a vítima sair desse ciclo, ela tem que romper muitas barreiras, ela tem que romper a barreira do medo, a barreira às vezes da vergonha, a barreira muitas vezes da dependência, dependência financeira, às vezes a própria dependência afetiva. Vale lembrar que muitas vezes a vítima tem filhos com esse agressor, tem uma história também com esse agressor,
sim,
né? Então ela tem que ter consciência de que num espaço, né, numa relação familiar, numa relação íntima, porque a Lei Maria da Penha se aplica em várias situações, é um espaço de afeto. E num espaço de afeto não tem lugar para violência. Ela tem que se conscientizar que tendo violência aquilo não está correto. E aí buscar essa ajuda, porque daí vai ter todo, né? O Estado tem vários equipamentos, então tem as polícias, tem o Poder Judiciário, o Ministério Público tem medidas de proteção, tem tornozeleira eletrônica, tem o formulário de avaliação de risco, tem as patrulhas Maria da Penha, tem a tornozeleira eletrônica, tem a possibilidade de decreto de prevenção. Tem uma série de ferramentas à disposição de toda a rede de proteção para auxiliar essas vítimas. Então é essencial que elas procurem esses serviços, procurem ajuda para que possam buscar serem protegidas. O Estado tem todo um equipamento, né, uma série de equipamentos à disposição dessas vítimas para proteção, e é essencial que elas procurem, porque eu acho que o principal recado é esse, né? Não dá para a gente ter tolerância com a violência. A gente tem que entender que a violência está incorreta, que não é uma coisa pequena, não é uma coisa que pode ser desconsiderada, até porque a violência, como eu coloquei, ela tem um ciclo, e não é assim. O feminicídio, o assassinato da mulher acontece de um dia para o outro. O feminicídio é um crime anunciado, é um crime que tem todo um ciclo, né? São raros os casos que não tinha nada e de repente aconteceu o feminicídio. Não, uhum. A violência tem um ciclo, ela começa com violências mais leves, começa com um pequeno xingamento, que depois vira uma ameaça, que depois vira uma pequena agressão física, que vira uma agressão física maior e que, de repente, vira um assassinato. Então, o formulário serve para isso, para conscientizar essas vítimas dessa situação de risco, que elas estão, eventualmente, nesse ciclo, para a gente não chegar no assassinato, né? Romper esse ciclo antes.
Ou seja, como o senhor falou, é um ciclo que ele só tem a avançar e muitas vezes só vai parar se chegar no feminicídio, né?
Isso. Se a vítima não procurar ajuda, se a vítima não procurar apoio, se a vítima não não tomar as medidas que são necessárias frente àquela situação concreta, pode sim resultar num assassinato, né, no feminicídio daquela vítima, e para que a gente não chegue a ele, é importante que a vítima, sim, busque ajuda, que a família dê apoio, que os amigos deem apoio, que todo mundo apoie essa vítima, para que ela procure as autoridades e solicite proteção, que todos os equipamentos estatais estão à disposição, e inclusive essa nova ferramenta, que é o formulário de avaliação de risco.
Magistrado, fique à vontade para expor suas considerações finais a respeito do assunto que nós debatemos hoje aqui.
O recado final que acho que a gente pode dar é que as vítimas podem ter certeza, né, que nos locais, a partir do momento, daqui a pouco esse formulário vai estar sendo aplicado no estado todo, né, a aplicação dele é gradual, mas onde ele já estiver sendo aplicado, ele é um instrumento muito sério, um instrumento que foi muito bem estudado para ser criado, para ser implantado, foi muito bem, né, pensado para ajudar essas vítimas, e que elas confiem nessa política que foi instituída tão somente pensando na proteção delas, para que elas busquem essa proteção e tenham uma ferramenta a mais para ajudar a proteger elas e estabelecer esse plano de segurança para conseguir viver as suas vidas livres dessa violência tão séria, tão grave, que é a violência no âmbito doméstico, familiar.
E eu quero agradecer novamente a sua entrevista. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, Patrícia. Estamos sempre à disposição. Obrigado a ti e a todos os ouvintes pela atenção.
Obrigada, até a próxima. Nós conversamos hoje aqui com o juiz Ariel Dias, magistrado titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Foz do Iguaçu, e falamos sobre a implementação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, instituído em junho deste ano no Brasil. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.